Lamentações 3, 22 e 23.
Diz assim a palavra do Senhor: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Podemos ficar sentados. E antes de voltarmos a este texto, deixem-me incluir na mensagem, e é intencional. É intencional até para quem ouvirá esta mensagem através da internet. Esta parte não será retirada. Mas eu gostaria de fazer duas referências que, não estando ligadas imediatamente ao sermão, estão ligadas ao Evangelho em que nós cremos e que nos é dado através da Palavra de Deus. Ontem tivemos reunidos em Assembleia, esse motivo já está incluído nos nossos motivos de gratidão, porque ouvimos três irmãs em profissão de fé, para poderem ser, daqui a uma semana, poderem entrar no batistério. Vamos tirar, como é o nosso prazer, tirar o revestimento do batistério, aquelas duas, três, são três peças de madeira, são duas ou três, agora estou com dúvida. São duas ou três peças de madeira, e então três das nossas irmãs vão entrar neste lugar para serem batizadas. Isto deixa-nos muito alegres, e podemos fazer isso na Páscoa, ainda é uma alegria maior para nós. E deixem-me apenas dizer, não quero destacar, todos os testemunhos ontem foram preciosos para nós. Uma das coisas que eu partilhava com os irmãos ontem, e quero partilhar isto hoje durante a mensagem, é que ontem eu saí de coração tão cheio que pensei, para um batista que sou, que todas as assembleias deviam ser como as de ontem. Nós tivemos 2 horas e meia de assembleia, o que não é pouco tempo, mas para a média de muitas igrejas batistas é 5 minutos, quase, e conseguimos tratar dos assuntos que têm de ser tratados, assuntos que, vá lá, num certo sentido nós podemos dizer que são coisas que têm a ver com o nosso culto, as questões das obras, as questões da zeladoria, vários assuntos diferentes. E conseguimos tratar isso no início de uma maneira célere e guardar a maior parte da Assembleia. Eram 11h20, quando nós começámos a ouvir as declarações de fé das pessoas que se iam batizar e também os testemunhos de duas pessoas, a Karina e a Sara, que passaram a ser membros da nossa igreja. E deixem-me dizer isto, queridos irmãos, porque é que o meu coração saiu cheio? Porque o João Parreira, o presidente da mesa, ele disse isso ontem. Muitas vezes nós temos a ideia da Assembleia como aquele encontro de igreja onde se tratam todas as coisas que não são espirituais. Isso não é verdadeiro, como o João disse bem ontem. A reunião administrativa é um culto administrativo, e nós podermos ter passado a maior parte do tempo que passamos para tratar da administração da igreja, a ouvir falar acerca do que Deus está a fazer na vida das pessoas, foi realmente inspirador. E só vou lembrar duas frases, que essas ficaram. Ficaram muitas frases, mas vou lembrar estas que eu acho que creio que sintetizam um pouco a realidade para quem cresce nesta igreja e para quem decide batizar-se. Muitas coisas maravilhosas foram ditas. Aliás, para a próxima vamos gravar antes os testemunhos, e as pessoas, em vez de ouvirem o sermão do pastor, vão ouvir os testemunhos de ontem, da Assembleia. Mas deixem-me dizer, a determinada altura a Sara Marques cresceu nesta igreja e estava a contar um pouco do seu testemunho, e ela disse assim: houve uma altura na minha vida, disse a Sara, em que não me apetecia muito vir à igreja, mas os meus pais traziam-me na mesma. E muitos de nós conseguimos identificar nessa frase, porque provavelmente alguns de nós vivemos alturas onde não nos apetecia muito ir à igreja, mas os nossos pais traziam-nos na mesma. E depois a Sara falou e mais à frente disse: hoje os meus pais já não me trazem, apenas me dão uma boleia. E foi, eu pus-me a pensar naquilo e pensei, estas duas frases sendo tão simples e parecendo que têm a ver com transportes, não tem a ver com transportes, tem a ver com a transformação que Deus faz no nosso coração. Queridos irmãos, eu não quero pregar antes da pregação. Ninguém é crente por ter pais crentes. Portanto, é muito possível que nós passemos por altura na vida onde vamos à igreja porque a nossa família nos leva. Mas só permanecemos na igreja, e podemos afirmar isso através do batismo, quando a fé é uma coisa que acontece já independentemente dos nossos pais. E foi uma bênção ouvir isto ontem. Foi muito bom saí de coração cheio. Outra coisa, já chamei hoje a Sara cá à frente, mas vou voltar a chamar a Sara, o Tiago e a Luzia, porque eu não lhes disse isso, mas esta semana foi muito especial para eles, porque foi a reta final de um período de eles fazerem da sua casa a casa da Luzia também. E no fundo de finalmente a lei reconhecer aquilo que já estava a acontecer há mais tempo. E eu gostaria que a nossa alegria fosse a alegria deles e gostaria de orar por eles nesta hora. Portanto, pedi à Sara, ao Tiago e à Luzia pudessem vir cá à frente. Queremos orar por eles. Isto não foi preparado. Tiago, eu não sei se queres dar alguma palavra, não sei se queres partilhar alguma coisa, Sara, Luzia, mas gostava de vos dar essa oportunidade.
Não. Acho que só para mostrar a nossa gratidão para com Deus, apesar de estarmos à espera e de sabermos que a decisão estaria para breve, não estávamos à espera de nada, para já. A resposta veio na quarta e na sexta. Portanto, na quarta não estávamos em casa para levantar o correio. Quando chegámos, tínhamos o correio para levantar e foi-nos dito o que é que seria. E estamos gratos. Deus é fiel.
Sara, queres falar? Pois não. Não? Luzia, queres dizer alguma coisa? Não? Vamos ficar de pé, vamos orar pela família Falcoeiras. Ó Senhor, nesta hora nós queremos agradecer pelas coisas que Tu fazes e esta que Tu fizeste agora nós assistimos. Mas Tu estiveste a fazer na vida desta família muitas outras coisas às quais nós não assistimos. E por isso, agora, ao celebrarmos estas que os nossos olhos veem, queremos lembrar a Tua fidelidade antes. E queremos agradecer-Te pelo testemunho de fidelidade dado pelo Tiago e pela Sara, pela história da Luzia nesta família e pelo modo como, mesmo quando as circunstâncias pareciam apontar para outro desfecho, eles continuaram a acreditar em Ti e a colocar na Tua soberania, no facto de Tu dirigires todas as coisas, colocaram nesse facto a possibilidade de poderem viver este momento, ou mesmo a possibilidade de não viverem este momento. Senhor, nós quando abençoamos a vida da família Falcoeiras, não fazemos apenas porque aconteceu aquilo que eles desejaram, porque eles viveram circunstâncias neste processo onde não estava a acontecer aquilo que eles desejaram e nessas alturas eles confiaram em Ti também. E por isso, agora que aconteceu aquilo que o coração deles desejava, a nossa alegria é grande, porque eles foram fiéis contigo nas outras horas também. E isso é uma grande lição, mais uma herança para o património de fé desta igreja da qual eles fazem parte. Nós pedimos que a Tua bênção seja com esta família Falcoeiras e em particular com a Luzia, que ela cresça no Teu caminho do modo como o Tiago e a Sara o têm feito e que nós, enquanto igreja, os equipemos e que vivamos com eles esta tarefa, sendo o suporte deles nos momentos maus que eles provaram neste processo e nos momentos bons que agora, Senhor, adoça a nossa língua, o nosso paladar. Tu és um Deus bom, nós estamos aqui para afirmar que Tu és um Deus muito bom. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje é o último domingo do estudo da série sobre a família. E a esta altura eu gostaria de pensar que todos nós temos a ideia de que o casamento é uma coisa boa e que o casamento é uma coisa extraordinária. E seria conveniente que aqueles que estão casados tivessem esta opinião. Chegarmos ao final de 10 domingos e no meio de muita coisa que se falou, sobretudo aqueles que estão casados, poderem concordar que o casamento é uma coisa extraordinária. Também seria importante concordarmos que o casamento é uma coisa extraordinária, feita de coisas ordinárias. E quando falo palavra ordinárias, no sentido de corriqueiras. Seria importante nós percebermos, depois de 9 domingos, sendo este o 10º, que pudéssemos chegar à conclusão que o casamento é uma coisa extraordinária e é extraordinário pelo facto de ter coisas ordinárias, vulgares. Porquê? Porque o caráter excepcional do casamento não é apenas mantido por eventos extraordinários, por coisas fantásticas, por coisas especiais. Mas É importante, e esta manhã gostaria de frisar este aspecto. O casamento é uma coisa extraordinária também porque está cheia de coisas banais e corriqueiras. E uma das nossas maiores dificuldades, eu diria, hoje na nossa cultura, mesmo nós sendo cristãos evangélicos, é uma fixação, uma obsessão em achar que aquilo que é bom, geralmente é bom por ser diferente. Hoje, muitos de nós somos arrastados para queremos que o nosso casamento seja assim uma espécie de sequência de luas de mel, mas temos muito mais dificuldade em que a lua de mel, tendo sido uma coisa única, extraordinária, faça justiça ao casamento por ter sido especial, mas por respeitar que o casamento seja feito de coisas que são também normais. Ora, esta obsessão que muitas vezes nos é dada, para a qual nós somos empurrados, de queremos que o nosso casamento seja uma sucessão de coisas extraordinárias, mata-nos, cansa-nos, deixa-nos exaustos. A imprensa especializada está sempre a dar novos segredos para que o nosso casamento continue a ser extraordinário. Nós já lemos tantos segredos que já não é segredo para ninguém que nenhum casamento sobrevive feito só de coisas extraordinárias. Porque estes estados contínuos de superação, não é? Esta ideia que temos de estar sempre a superar a felicidade de hoje, tem de ser superada com a felicidade de amanhã, isso muitas vezes é absorvido na nossa perspectiva que nós temos do casamento, não é? Frases, por exemplo, há um clichê hoje que é muito usado, que ilustra isto, a ideia de alimentar a relação, não é? Alimentar a relação. Provavelmente alguns dos irmãos já praticaram o pecado gramatical de usar esta frase, alimentar a relação, temos de alimentar a relação. E dá a ideia que há um animal qualquer lá em casa, chamado relação, a quem nós temos de dar uma ração especial. E nesta ideia de alimentar a relação, muitas vezes o que nos parece é que o prato tem de ser cada vez melhor e o casamento tem de viver de superação em superação. Ora, um dos meus objetivos esta manhã é que nós olhemos para a importância da gratidão como um elemento essencial para todos os cristãos. E estou a pregar para pessoas que estão casadas e para pessoas que não estão casadas. E gostaria de falar da importância da gratidão no casamento, mas da importância da gratidão em todos os estágios da nossa vida. Porque como nós lemos no texto, em Lamentações 3, 22 e 23, um ingrediente essencial para a nossa vida de cristãos é aquilo que acontece pelo facto de, depois de um dia, vivermos outro. Um ingrediente essencial para a nossa fé é o que acontece pelo facto de, depois de um dia, nós vivermos outro dia. E é impossível nós lermos este texto, eu gostaria que pudéssemos concentrar os nossos olhos de novo no texto, é impossível nós lermos este texto de coração aberto e não compreendermos que é o facto de Deus renovar a sua misericórdia a cada manhã que torna possível que nós vivamos a manhã seguinte. Deixa-me repetir esta ideia. É impossível nós lermos estes dois versos e não compreendermos que é o facto de Deus renovar a sua misericórdia a cada manhã que torna possível que nós vivamos essa mesma manhã seguinte. E queremos aplicar esta gratidão, este elemento, como um elemento necessário de pensarmos hoje sobre repetição, sobre rotina, sobre renovação. É impossível nós lermos estes dois versículos sem compreendermos que temos de ser pessoas gratas. E por isso vale a pena dizer, em jeito de abertura, e não é uma frase especialmente poética, mas que a gratidão funciona como frigorífico do casamento. Se não houver gratidão no casamento, provavelmente o casamento vai estragar-se. Por um lado, a gratidão é o que nos faz entender que é disparatado pedir que o casamento nos dê estes estados contínuos de superação. A gratidão vai nos ajudar a perceber, de facto, que é um disparate eu estar a pedir que o casamento seja felicidade, maior felicidade ainda. A gratidão vai-me ajudar a perceber que é irrazoável pedir isto. Mas, por outro lado, também é a gratidão que permite que nós entendamos que esses estados contínuos de superação não têm de ser absolutamente despedidos do casamento. Podem ser encontrados no casamento dentro da sua própria normalidade. Ou seja, aplicar a gratidão de duas formas distintas. É a gratidão que nos mostra que nós não temos de viver angustiados por não sermos ainda tão felizes assim. A gratidão vai nos ajudar a perceber que nós não temos de viver angustiados porque ainda não nos sentimos tão felizes como gostávamos de nos sentir. Mas, por outro lado, a gratidão vai nos mostrar que nós podemos reconhecer que já somos mais felizes do que julgamos. Então, a gratidão pode aplicar-se de dois sentidos. Nós não temos de nos sentir culpados por não nos sentirmos tão felizes, mas, por outro lado, a gratidão vai nos ajudar que nós já somos mais felizes do que julgamos. E um dos aspectos que eu acho que provavelmente se tornou mais importante nesta série de sermões que terminamos hoje é que ela, por natureza, agita os nossos casamentos. Queridos irmãos, queridos amigos, eu não sou ingênuo. Sabíamos que quando fôssemos falar no assunto do casamento, sendo uma boa parte da comunidade casada, estamos a falar em assuntos que, por natureza, são delicados. Posso dizer que, mesmo durante esta série de sermões, não sei se os irmãos calculam, mas isso acontece. Eu e a Ruth, durante 10 semanas, eu sei que vos vou desapontar, mas tivemos discussões. No espaço, durante 10 semanas, nós tivemos discussões. Eu não sei se isso acontece na vida dos irmãos, no espaço de 10 semanas, terem discussões. Mas lá em casa, nós tivemos discussões no espaço de algumas semanas, durante este espaço, e algumas delas com discussões relevantes. E deixem-me dizer, queridos irmãos, É suposto que uma pessoa que é cristã e que crê no poder do Evangelho viva desta maneira. E eu não tenho como aprofundar muito isto esta manhã, mas é suposto que a pregação do Evangelho desestabiliza a nossa vida. Por isso, uma das coisas, e deixem-me dizer, ainda ontem, quando estávamos na Assembleia, foi tão importante, foi tão edificante para mim, que é a capacidade de ouvirmos no testemunho das pessoas elas mencionarem o facto de terem chegado a esta comunidade e sentirem-se desconfortáveis com a pregação da palavra. Porque o desconforto com a pregação da palavra é a contenda do Espírito Santo na nossa própria vida, é a luta do Espírito Santo para nos resgatar dos pecados que nós praticamos. Por isso, sabemos que quando vamos falar acerca de assuntos importantes, vamos trazer problemas às pessoas. E isso faz parte de nós sermos cristãos. Seria muito pior, que uma igreja escolhesse falar acerca de assuntos em que antes fizesse um estudo de mercado para saber qual era o assunto onde poderia entrar sem que isso trouxesse desconfortos para ninguém. Se calhar há igrejas que se estão a especializar nisso. Mas nós não acreditamos que isso seja aquilo para o qual a Igreja é chamada. E por isso sabemos que vamos falar de assuntos difíceis e que trazem problemas. Trouxe problemas para o pastor, para a mulher do pastor, portanto é provável que no espaço de 10 semanas aquilo que nós estivemos a falar acerca da família tenha trazido eventualmente problemas para os irmãos. E deixem-me dizer, quando penso nisso, penso em duas consequências que eu espero que 10 semanas que estamos a falar acerca da família tenha trazido. Uma das consequências é que eu espero que esta série, por um lado, nos insatisfaça. E que tipo de insatisfação é que quero partilhar convosco? Eu espero que, ao ouvirem-me durante 10 semanas a pregar sobre a família, tenha nascido uma insatisfação que seja resultado do trabalho do Espírito Santo para que queiram ser mais santos, para que queiram depender mais do Espírito. E, nesse sentido, um dos objetivos de nós dedicarmos 10 semanas a falar sobre a família é que haja insatisfação por causa da pregação. E é essencial que essa insatisfação se traduza, no final, em querer depender mais de Deus. Eu sei que um dos casos que acontece, até porque eu já presenciei, durante 10 semanas que falamos sobre a família, muitas vezes acontece assim. E isto aconteceu já entre várias famílias. E eu estou agora a ficcionar um pouco. mas é durante 10 semanas onde nós falamos acerca da família, é fácil que um dos cônjuges, seja o marido e a mulher, durante esta série, quer na igreja ou em casa, diga: vês, o pastor está a dizer do púlpito aquilo que eu estou há muito tempo a dizer-te e que tu não me ouves. E eu sei que pelo menos em algumas famílias aconteceu. Eu não sei se alguém quer dar um testemunho disso esta manhã, mas eu sei que isso acontece. Porque é suposto que aconteça. Mas deixem-me dizer uma coisa também acerca disso. Esta possibilidade de o marido ou da mulher poder dizer-se, vês, o pastor está do meu lado, tem de ser qualificada. Isso tem de ser um ponto intermédio. Nunca pode ser um ponto final. Nunca pode ser um ponto final do facto de estarmos a falar sobre a família. Porquê? Por uma razão. E deixem-me colocar isto na perspectiva do pastor. O pastor não está a pregar para tomar partidos dentro dos casais. Mas o pastor está a pregar para tomar o partido de Deus em todas as famílias. Portanto, no final desta série é importante que sintam que o pastor não tomou o meu partido nas queixas que eu tenho em relação ao meu marido ou nas queixas que eu tenho em relação à minha mulher. Mas que sintam que o pastor prega o Evangelho para tomar o partido de Deus e aplicar isso em todos os casamentos. Inclusive ao casamento dele, quando ele não está bem e a sua mulher pode dizer... Bem, não sei se... A minha mulher não me disse isto durante estas 10 semanas, mas ela podia dizer, vês, o pastor está do meu lado contra ti. Mas podia, de alguma maneira podia ter dito isso. Mas agora que a série acabou, não vai poder dizer mais no futuro. Noutra perspectiva, uma das consequências desejáveis desta série de sermões, estávamos a falar, por um lado é bom que ela nos insatisfaça, mas por outro lado é bom que ela nos satisfaça. E satisfaça em lugares onde eventualmente não temos encontrado grande satisfação. E é aqui que a gratidão desempenha um papel muito importante. Numa nota muito pessoal, eu diria que a gratidão nos dá olhos para nós nos sentirmos deslumbrados, até na rotina. É a gratidão que nos permite que aquilo que é espantoso possa fazer parte daquilo que é o costume. Na minha experiência pessoal, a gratidão tem sido muitas vezes a chave que destranca um desejo que nós geralmente achávamos que já não sobreviveria ao hábito. Muitas vezes nós temos esta ideia, o casamento, o desejo, falámos isso na reunião de quinta-feira anterior, e dizemos assim, o desejo vai esmorecendo. A gratidão é aquilo que permite que o desejo volte a aparecer também. E quando falo em desejo, falo nas suas acessões globais, desde a questão até da intimidade física, mas também todas as outras áreas. Desejo. É tão importante, é tão significativo, nós podemos, na quinta-feira falámos sobre isso, falarmos em termos do desejo dentro do casal, visto no modo como um casal passa a querer conversar um com o outro. Isto é muito importante. E essa gratidão na minha vida, naturalmente, se manifesta não só na gratidão que tenho pela mulher que tenho e na capacidade que eu tenho de lhe declarar que estou grato por ela existir, mas também na gratidão que, por ter a minha mulher, eu declaro a Deus. Portanto, é uma gratidão que depois se manifesta a dois níveis. Manifesta-se agradecendo nós a Deus pelo cônjuge que temos, mas, queridos irmãos, às vezes é o mais difícil, mas manifesta-se declarando ao nosso cônjuge que nós estamos gratos pela existência dele nas nossas vidas. E é por isso que é tão importante conversar, é por isso que é tão importante que o casal tenha uma relação onde falar. Não só é necessário, mas como é bom. Na quinta-feira passada, uma das pessoas dizia que não tinha a noção, até começar a tratar destes assuntos de família e algumas dificuldades, que não tinha a noção que tratar dos problemas da família era uma coisa boa. E muitas vezes nós não imaginamos que resolver aquilo que nos parece claramente mal, nós esquecemos que quando começamos a resolver aquilo que é mal, vai-nos saber bem. Portanto, queridos irmãos, de cada vez que nós criamos, assim, elefantes no meio da loja de porcelana, aqueles assuntos no nosso casamento que nós não tratamos, o problema é que nós nos estamos a castigar a nós, porque não sabemos que a partir do momento em que confiarmos em Deus para resolver isso, nós vamos sentir só no processo que isso é bom. Nós vamos sentir no processo que é bom tratar daquilo que é mau. Eu sei que é um paradoxo, mas é bom tratar aquilo que é mau. Sabe bem tratar aquilo que muitas vezes é mau na nossa vida. Essa gratidão vê-se manifestando-a em relação diretamente ao nosso cônjuge, mas manifestando essa gratidão também em relação a Deus.
E no meu caso é fácil sentir essa gratidão, até porque não me considero a pessoa mais fácil de aturar. E, portanto, acredito, tenho aprendido isso, que o casamento tem muito mais a ver com nós diariamente reconhecermos o quanto somos cuidados por aqueles que nos amam. Tem muito mais a ver com isto do que propriamente estarmos a projetar novos níveis de amor. Eu não estou a dizer, novamente, nós podemos projetar novos níveis de amor no sentido em que o casamento permite esse crescimento. Mas dia a dia tem muito mais a ver com o facto de nós reconhecermos o quanto somos cuidados do que em estarmos a estabelecer grandes sonhos para o futuro. Há futuro, sobretudo, para quem reconhece o imerecido já no presente, já no passado. A gratidão é uma característica necessária da vida de um cristão, porque confirma que o cristão percebe a escala à qual Deus trabalha. A gratidão significa que nós estamos a perceber a escala à qual Deus trabalha, porque é uma escala total, que se aplica a todos os níveis da nossa existência. A gratidão implícita no texto que nós lemos hoje diz que o cristão reconhece que Deus é bom por ser o quê? Os irmãos olham para estes dois versos. Deus é bom porque é o quê? Versos 22 e 23 do capítulo 3 de Lamentações. Deus é bom porque Ele é misericordioso. E que a bondade da misericórdia de Deus se verifica no quê? Como é que nós sabemos que Deus é misericordioso? Isto está dito no texto. O facto de Ele ser misericordioso é uma consequência do facto de Deus ser bom. E como é que isso se verifica na nossa vida, no texto? Como é que nós sabemos que Deus é bom? Porque? Porque não somos consumidos. Versículo 23, porque o facto de não sermos consumidos tem uma concretização na nossa vida. É que as misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã. A gratidão de um cristão diz que ele percebe que o que Deus faz fora transforma o que ele é dentro. A gratidão é o que justifica, é aquilo que mostra que nós entendemos que aquilo que Deus faz fora tem a ver com aquilo que nós somos dentro. Por Deus me dar mais um dia de vida, eu tenho de lhe agradecer mais. A teologia que eu afirmo diariamente, o facto de Deus ser misericordioso, leva a uma teologia do meu coração, que é o facto de eu ser grato. Percebem, queridos irmãos? Nós somos muito bons às vezes a dizer, Deus é soberano. Nós temos de perceber que o facto de Deus ser soberano, o facto de Deus ser misericordioso connosco, é aquilo que nos leva a que haja uma teologia na maneira como nós vivemos, que é nós sermos gratos a Deus. Por isso, esta é uma regra muito simples. Se alguém não é grato, se há um cristão que não é grato, há um problema grave com ele. A lógica é simples. Se um cristão vive de uma maneira que não é grato e vive em murmuração e vive em queixa, é óbvio que há um problema com esse cristão. Ora, rapidamente, temos de correr, mas gostaria de que nós pegássemos na questão da repetição e que entendêssemos que, ao contrário do que a maior parte das vezes julgamos, a repetição é um aliado de Deus e a repetição é um aliado criativo de Deus. A maior parte das vezes que nós pensamos em repetição, nós achamos que é uma coisa chata, porque se repete. Uma coisa na qual não há novidade. Mas na Bíblia as coisas não funcionam assim. O facto de haver repetição na vida do cristão é sinal de que Deus é criativo. Quero ir brevemente a isto. Não é possível ser cristão e ser cristão no casamento sem compreender que o sentimento de Deus para connosco se expressa na repetição de cada dia. Percebam a lógica destes dois versos. Deus é bom e, por ser bom, Ele permite que nós acumulemos dias atrás de dias. Portanto, a repetição está a ser apresentada como uma coisa boa, não como uma coisa má. Esta é uma tarefa que pode parecer óbvia, mas que infelizmente muitas vezes nos passa ao lado, porque nós achamos que o facto dos dias se repetir é o que acontece por defeito. E a Bíblia não nos diz isto. Quando eu perco de vista que aquilo que Deus sente por mim, a sua misericórdia aliada ao seu amor, se vê no facto dos dias se repetirem, eu vou valorizar a ação de Deus, sobretudo nas coisas que são extraordinárias. Deixa-me ir por partes, porque esta frase é um pouco longa. Quando eu esqueço que é pelo facto de Deus ser bom que os dias se repetem, a minha tendência vai achar vai ser achar que Deus é bom quando coisas diferentes acontecem. Percebem? Quando eu acho que a repetição é uma coisa aborrecida, que é uma coisa chata, eu vou ter uma fé que, por natureza, é mais impressionável perante as coisas extraordinárias. E coloquem isso a falar com a vossa vida, queridos amigos, queridos irmãos. Essa é uma tentação para nós. Nós vamos pensar nos momentos especiais como quase a mobília única da nossa experiência com Deus. Esquecendo que nas coisas repetitivas Deus está tão presente como naqueles momentos que foram especiais. Ora, o cristão não é chamado a detestar os momentos especiais, mas é chamado a perceber que o Deus que se manifesta nos momentos especiais é o Deus que se manifesta no facto tão corriqueiro que é eu ter acordado vivo esta manhã. O cristão sabe que Deus age na nossa vida em coisas extraordinárias e que se distinguem das habituais. Mas o cristão sabe, e muito a partir de textos como este, que Deus age na nossa vida através do que é tão crónico como o facto aparentemente desinteressante de um dia ser seguido do outro dia. Dito de uma maneira radical, pode ser dito assim. Nada é monótono para o cristão, porque até na monotonia o cristão vê milagre. Nada é monótono para o cristão, porque até na monotonia o cristão vê o milagre. Porque é um milagre apenas sustentado pela misericórdia de Deus, que Deus se atreva a dar-me mais um dia de vida. Deus só se atreve a dar-me mais um dia de vida porque Ele é misericordioso. Se quisermos, podemos dizer, é um milagre de Ele ser misericordioso. Se Deus não fosse misericordioso, o que é que me deveria acontecer? Queridos irmãos, leiam a lógica simples destes dois versos. Se Deus não fosse misericordioso, o que é que me devia acontecer? Eu não devia ter uma manhã renovada. Se Deus não fosse misericordioso, eu não deveria ter acordado esta manhã. Eu só acordei esta manhã porque Deus é misericordioso. Porque Deus é misericordioso, vejam bem, tem o descaramento de me dar mais um dia de vida. Agora, eu não consigo fazer bem isto, ainda tentei ontem, mas o Miguel geralmente é bom fazer isto. Mas façam um cálculo dos dias de vida que já viveram. E tenham uma prova provada do quão misericordioso Deus é convosco. Apliquem esta lógica de um modo radical. Se só tivéssemos vivido um dia de vida, Deus já tinha sido misericordioso connosco. Nós já vivemos... Quantos milhares, Miguel? Tens ideia? Por exemplo, uma vida de 30 anos, tu que és bom nisto. Quantos milhares de dias é que estão numa vida de 30 anos? Não há ninguém assim com... Estou a começar por baixo, uma vida de 30 anos, mas pronto. São uns bons milhares. 10 mil? Ali, volta dos 10 mil, quase 11. Meus irmãos, deixa-me insistir, eu gosto de insistir nestas coisas. Se eu tivesse vivido um dia de vida, Deus era misericordioso. Eu já vivi mais de 10 milhares de dias de vida. A cada dia que eu vivi, Deus é misericordioso. Porquê é que os irmãos me ouvem tanto a repetir uma expressão que é se Deus quiser? Porque Deus pode querer levar-nos a qualquer instante, e se Ele me levar hoje, Ele não deixa de ser misericordioso, porque Ele foi misericordioso comigo durante mais de cerca de 11 mil dias. Por isso os cristãos têm de aplicar isto na prática. O irmão não sabe se vai estar no culto da ressurreição, não é por ter problema em levantar-se. O irmão não sabe se vai estar no culto da ressurreição porque não sabe se vai estar vivo. E quando diz isto, ah, chega para lá, que horror. Meus irmãos, eu digo isto porque eu às vezes ouço crentes a dizer assim, eu digo assim, estas pessoas não foram doutrinadas, estas pessoas julgam. Bem, eu não quero aquecer muito, mas estas pessoas julgam que Deus lhes deve a vida. Isto impressiona-me. Estas pessoas julgam que Deus lhes deve a vida. Estas pessoas comportam-se como se dissessem a Deus o tipo de Deus que Ele tem de ser. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A lógica que nós tiramos daqui é que nenhum ser humano vive mais um dia por ser suposto viver. Deus não nos deve a vida, Ele dá-nos a vida. Logo, o primeiro segundo, já me ouviram dizer isto menos do que 11 mil vezes, mas já me ouviram dizer algumas. Já me ouviram dizer isto tantas vezes, queridos irmãos. O primeiro segundo que nós acordamos tem de ser sempre de... Senhor, eu nem acredito. Tu voltaste, eu acordei vivo. Tem de ser de gratidão, queridos irmãos. Não, não venham com... Ah, mas eu tenho mal acordar. Não funciona. Não há maus acordares para o cristão. Ou então, suspendam o vosso mau acordar e... Mas, por favor, percebam que se acordaram vivos esta manhã é porque Deus é misericordioso. Quando nós vivemos isto, nós, a nossa noção do que é extraordinário e do que é vulgar começa tudo a misturar-se e nós vamos perceber que não há uma coisa vulgar na nossa vida que não seja sustentada pelo facto de Deus ser extraordinário. Não há nada corriqueiro na nossa vida que não seja sustentado pelo facto de Deus ser extraordinário. E isto é um bocado diferente da lógica, aqueles mais 30 anos e com mais. Lembra-se o filme do Peter Weir, do Clube dos Poetas Mortos, marcou muito a nossa geração, não é? Há uma cena clássica onde os alunos ficam todos de pé no meio da sala de aulas. Não sei se lembram deste filme. Ele acho que ganhou muitos prémios. E uma das coisas que passou a existir como um refrão popular é a frase em latim que é o carpe diem, não é? Ora, nós temos de perceber que o cristão não é bem chamado para o carpe diem. O que é que isto quer dizer? Eu não sou chamado a aproveitar este dia como se este fosse o último dia da minha existência absoluta. Porque eu acredito que a minha existência não acaba se eu morrer hoje. Mas eu sou chamado a reconhecer a cada dia o facto de Deus ser gracioso comigo e se me decidir levar hoje, não é o último dia da minha existência. Portanto, a nossa lógica não é necessariamente o carpe diem, olha, aproveita enquanto estás de pé. Não. Mas é nós sabermos que a cada dia que passa, nós só podemos viver porque Deus é misericordioso connosco. É por este caminho que vivemos cada dia, em novidade de vida, como Paulo diz na carta aos Romanos. É isso que nos faz entender que a repetição não funciona por causa da rotina. Ah, a repetição é a rotina. Não, a repetição é a renovação. E isto é uma das coisas que eu gostaria de imprimir fundo nas nossas consciências esta manhã. Não sou eu, será o Espírito Santo a fazê-lo. Mas é nós percebermos isto. A palavra repetição não pode estar refém daquilo que o mundo diz acerca de repetição é uma coisa chata. Não. A palavra repetição, através de um texto deste, explica que é sustentada pelo cuidado de Deus. Se o irmão tem repetição nos seus dias, agradeça a Deus. Não se queixe dessa repetição. Agradeça a Deus, porque isso é sinal que Deus continua a ser misericordioso consigo. Se Deus deixasse de ser misericordioso consigo, ele fulminava-lhe, tirava-lhe a existência. E já o tinha feito há muitos dias. Porque o irmão não passou um único dia, nós não passamos um único dia na nossa vida pelo facto de termos crédito de justiça para mostrarmos a Deus. E às vezes nós julgamos que vivemos porque achamos que somos bons e que estamos à altura de poder viver. A Bíblia é radical, arrasa isso tudo. Ninguém vive por ser bom. As pessoas vivem porque Deus é misericordioso. E lembramos Chesterton, o escritor inglês, que ele dizia, ele usava esta ilustração. Tenho repetido várias vezes também. Deus é aquela criança, é uma ilustração, é aquela criança que tem a capacidade, os miúdos, quem é pai sabe disso, os miúdos têm uma capacidade de fazerem a mesma brincadeira várias vezes e de se rirem quase sempre, não se cansam da mesma brincadeira, que é uma coisa que nós vamos perdendo quando somos adultos. Chesterton dizia que a esse nível, Deus é como uma criança que todos os dias diz ao sol, sol, levanta-te, o sol levanta-se e ele fica contente. Não há repetição chata para Deus. O irmão viu o sol em pé, Deus voltou a dizer mais uma vez, sol, vamos embora, vamos trabalhar. Nada é sem interesse nas coisas normais. Vou ter de correr muito, já estou a levar muito tempo e não quero... Mas deixem-me... A repetição sublinha a necessidade que nós temos de sermos transformados. A repetição, sendo uma coisa boa, mas sublinha a necessidade que nós temos de ser transformados. A partir do momento que olhamos para a repetição como oportunidade de renovação, entendemos melhor que é preciso que nos transformemos. E também a partir daqui que nós podemos dizer que mais do que nos querer fazer felizes, o casamento quer nos fazer novos. É a partir da necessidade da renovação vista na repetição, exigir transformação, que nós sabemos que mais do que o casamento servir para me fazer feliz, ele tem de me fazer novo, uma pessoa diferente. O negócio do casamento não é a manutenção das mesmas pessoas numa experiência diferente, mas usar essa experiência diferente para produzir pessoas que também se tornam diferentes. O casamento não quer que nós lhe sobrevivamos. O casamento quer, os irmãos já ouviram isto durante esta série, o casamento quer que nós morramos nas coisas que temos de morrer para nascermos outra vez. Porque este é o esquema do cristianismo. É o esquema da Páscoa. O casamento é Páscoa. Por isso o irmão não tem de sobreviver ao casamento sendo a mesma pessoa. Qual é o problema de viver? E é preciso que compreendamos isto. Já falei sobre isto, não me quero misturar agora. Mas por isso é importante as pessoas casarem. Porque quando as pessoas não casam e vivem juntas, elas não estão no campo onde são transformadas. Mas estão no campo onde se mantêm as mesmas pessoas e que se vão embora quando o resultado não é aquele que eles desejam. Por isso é importante nós casarmos, porque o casamento é nós confiarmos em Deus e dizer estamos debaixo da operação em que Deus me vai transformar. Logo, por isso é que a lógica é radical no cristianismo. Não há vivência marital. Porque a vivência marital só existe quando as pessoas estão casadas. Porque elas estão debaixo da grande experiência de laboratório de transformação de pessoas, que é o casamento. Quando nós vivemos maritalmente uns com os outros, não estamos debaixo disso. Não estamos debaixo. Nós estamos ao lado. Fora da experiência de Deus. E aí não temos bênção de Deus. Deus é perdoador, perdoa-nos. Há muitas pessoas que tiveram esta experiência e que se arrependeram. Portanto, eu estou aqui para pregar esperança. Mas temos de perceber esta lógica da transformação. Se nós queremos ter um relacionamento transformado, temos de estar debaixo daquele que nos transforma, Deus. Ah, mas eu vou estar. Temos de estar. Logo, a repetição é um aliado nosso, porque sublinha que nós temos de ser transformados no casamento. O tipo de rotina que nós somos chamados a abraçar não é conformarmos uns com os outros. Eu cedo aqui, tu cedes ali. Claro que há cedências no casamento, obviamente que há cedências, mas a lógica fundamental do casamento não é eu vou ter agora de me conformar com ele e ele vai ter de se conformar comigo. Não, a lógica do casamento é mudança, é transformação. Tu vais ter de ser diferente e tu vais ter de ser diferente. Porque quem inventou o casamento? Imaginem, fui eu Deus. Como se Deus nos estivesse a dizer, quem inventou o casamento fui eu. Portanto, eu é que vos vou dizer o tipo de pessoas que vocês têm de ser. Não são vocês que vão negociar um com o outro. O invento é meu, a patente é minha. Não é vossa, não é compatibilidade, é transformação. Um exemplo prático. Quando o casamento é apreciado a partir da transformação que traz a quem está nele, nós deixamos de ter como adversários as pessoas com quem casamos. E este é um... Eu sei que isto não é fácil na nossa vida, mas é um ponto essencial que nós esquecemos. Boa parte das vezes as pessoas vêm ter comigo a dizer, sabes, pastor, a miséria do meu casamento é explicada naturalmente por quem? O que é que as pessoas vêm dizer? A miséria do meu casamento é explicada por quem? Bem, eu ia usar adjetivos, mas não vou usar. Pelo meu marido. Ou ao contrário. A miséria do meu casamento é explicada pela minha mulher. Ela não percebe nada disto. Queridos irmãos, eu não estou a dizer que não há dificuldades objetivas que podem ser apontadas ao homem e à mulher. Claro que sim, em casos particulares. Mas quando nós sabemos que o casamento é uma escola de transformação, o nosso maior adversário não é o meu marido e não é a minha mulher. O nosso maior adversário quem é? Sou eu mesmo. Quando eu sei que Deus inventou o casamento para ser transformado espiritualmente nele, eu sei que o meu maior adversário não é a minha mulher, sou eu. Ela tem de lidar comigo, vejam bem. Agora, reparem, esta lógica depois é aplicada aos dois. A resposta pronta de nós termos sempre um problema no nosso cônjuge desaparece, porque passa a dar lugar a uma chamada para eu próprio me transformar. Deixamos de precisar de um par compatível para o casamento perfeito, para termos um casamento que se compatibiliza através do aperfeiçoamento do par. Por isso é que os irmãos me têm ouvido a dizer, compatibilidade, esse discurso de compatibilidade, esse discurso de alma gêmea, esse discurso de é a mesma pessoa para mim, isso é paganismo, isso na Bíblia não tem ponta para onde se pega. Claro, atenção, pois as jovens solteiras vieram me perguntar, e bem ainda no domingo, isso quer dizer que eu posso, desde que ele seja crente, posso escolher qualquer marido? E eu disse, não, se trouxeres um lorpe evangélico, eu vou-lhe dizer que ele é um lorpe evangélico, não é o facto de ser evangélico que o faz deixar de ser lorpa. Eu não sei se conhece a palavra lorpa, é uma palavra do grego, lorpa, não é uma coisa muito boa. Eu não estou a dizer que a partir do momento, ele é crente, então qualquer coisa chega, não é isto que estamos a dizer. Claro que há coisas que são pedidas, que a Bíblia nos mostra. Se, por exemplo, estou muito perdido já no tempo, mas deixa-me dizer isto. Se uma jovem, e vamos colocar isto no caso de jovens, porque eu sinto mais Eu sinto mais à vontade a dizer mal de homens do que a dizer de mulheres. Os irmãos já terão reparado nisso. Se uma jovem vem ter comigo e me traz um rapaz parecido com aquilo que eu era há 20 anos, a primeira coisa que eu vou dizer é: põe-no a correr, mas nunca... nunca mais o encontres na rua, não vais na cantiga por ele ser crente. O que tu precisas é de alguém que vá ser um bom marido. Agora, todos nós sabemos que não se é bom marido antes de se casar, e portanto, pela graça de Deus, todos nós podemos ser transformados. Mas eu não quero estar a dar a ideia de que nós somos indiferentes aos padrões de comportamento, mas nós não podemos fazer a força do nosso casamento na ideia que eu acho: ah, nós encontramos-nos tão bem. Não, porque o casamento é a transformação, não é a compatibilidade. Só dois últimos pontos. Um casamento que nos transforma, isto é uma coisa que eu vos quero entusiasmar, é uma tarefa também lá de casa e também pela responsabilidade pastoral, mas deixem-me dizer, um casamento que nos transforma vira-nos mais para os outros. Um casamento que nos transforma vira-nos mais para as pessoas à nossa volta. Quanto mais tempo passamos com a mesma pessoa, o nosso marido ou a nossa mulher, mais precisamos de sermos nós mesmos uma pessoa diferente. Quanto mais tempo eu passo com a minha mulher, mais eu preciso de ser uma pessoa diferente. A visão cristã do casamento é o que mais distante existe da mesmidade. Daí a ideia, não é? Se Deus quisesse o homem parado, não lhe tinha criado a mulher. O Deus da Bíblia, que exulta na diversidade triuna que existe dentro de si mesmo, cria o casamento como reflexo da mesma variedade. Adão e Eva terão uma vida em comum para que aquilo que é extraordinário seja apreciado de um modo mais profundo. Já viram? É assim uma geometria engraçada, mas nós, para apreciarmos aquilo que é maior do que nós, precisamos de estar juntos com alguém. Aqueles que são chamados para o casamento, naturalmente. Porque Deus ama a novidade, é por isso que Ele criou o casamento. E o mundo, continuando a existir de cada dia, como diz o texto que nós lemos hoje, confirma isso. Novamente, o que se repete funciona a partir do que se renova. Peguem na palavra repetição e digam assim: para mim repetição é renovação. Para mim a repetição que interessa, à qual Deus me chama, é renovação. Ao mesmo tempo, uma das belezas da transformação é que ela não é um fenómeno que começou comigo, não começou com os irmãos. Por isso é que eu gostava de dar este exemplo prático de como a transformação ser vivida no nosso casamento nos leva a encontrarmos mais com os outros. Os meus olhos passam a estar abertos para ver mais longe do que apenas o meu casamento. Deus criou o casamento não só para me transformar a mim que estou casado. Deus tem criado o casamento para transformar muitas pessoas ao longo da história do mundo. Passamos a ter a capacidade de olharmos para casamentos à nossa volta, e mesmo reconhecendo os erros dos casamentos que estão à nossa volta, nós podemos admirá-los como terrenos de transformação. Uma coisa maravilhosa que eu partilhava ontem com alguns irmãos é que isso nota-se nesta igreja. Nós não temos casamentos perfeitos nesta igreja, mas uma das coisas que é tão saboroso e que o dinheiro não compra é reconhecer em espaços de um ano, dois anos, três anos, transformações grandes dentro dos vossos casamentos. Somos devolvidos, através desta gratidão, através do reconhecimento que o casamento é a transformação, ao nosso cenário original. Nós próprios nascemos para transformarmos a vida dos nossos pais. E eu não estou agora a dizer: façam depender a vossa fé do sucesso do casamento dos vossos pais, até porque alguns de vós são testados pelo facto de serem filhos de casamentos quebrados. Mas isso não vos deve impedir de reconhecer que quando vocês nasceram, vocês trouxeram as melhores transformações à vida dos vossos pais. E é isso que me faz eu pensar: o casamento do meu pai e da minha mãe não é perfeito. E geralmente os filhos sabem isto bem, acerca do casamento dos nossos pais. Mas eu lembro-me assim: mas espera, eu não conheci o meu pai antes, mas estou absolutamente convicto de que Deus o transformou muito pelo facto de eu existir. Nós pertencemos a um ciclo muito maior do que nós mesmos. E a coisa boa desse ciclo é que nós não o inventamos. Não fomos nós que inventamos o casamento. Nós limitamos a consentir com o casamento e a reconhecer que aquilo que Deus fez bem é bem para nós também. Último ponto. E este é o último ponto da nossa série de estudos sobre a família. Não se esqueçam, irmãos, eu tenho tentado sempre enfatizar isto. Nós não estamos a tornar o casamento aquilo que ele não é na Bíblia. O casamento não é uma bem-aventurança. Deus chama pessoas para estarem casadas, chama pessoas para estarem solteiras. A todas elas, estejam casadas ou solteiras, ele chama para estarem ligados assim. E o que ele diz? O que ele diz, por exemplo, às pessoas que não estão casadas é que não é, oh, olha que pena. Não, não. O que ele diz às pessoas que não estão casadas é que elas são chamadas a depender tanto de Deus e, num certo sentido, até a evidenciarem essa dependência melhor do que aqueles que estão casados. Por isso nós dizemos que o celibato é um dom, não é uma nota biográfica na vida da pessoa. Olha, não casou. Não, não. O celibato é um dom. Deus chamou essa pessoa para estar solteira e para, nesse estado, poder servir Deus até de uma maneira melhor do que quem está casado. Ao levarmos as nossas expectativas de felicidade para o casamento, e é compreensível que isso aconteça, nós devemos colocá-las na ordem certa. Provavelmente nós seremos mais felizes se compreendermos que a felicidade no casamento é uma consequência e não uma causa. Nós seremos mais felizes se compreendermos que a felicidade no casamento é uma causa, é uma consequência e não uma causa. A felicidade é aquilo que acontece por estarmos casados, não é aquilo que deve acontecer para nós nos casarmos. Percebem a diferença? A felicidade não é aquilo que deve acontecer para eu me casar. A felicidade é aquilo que acontecerá pelo facto de eu estar casado. É mais certo dizer que as pessoas poderão ser felizes porque são casadas do que aliciarmos as pessoas a casarem para serem felizes. Vou voltar a repetir isto. É mais certo nós dizermos que as pessoas podem ser felizes porque estão casadas do que aliciarmos as pessoas a dizer casa, 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 vais ser feliz. Eu sei que parece meio... Mas é assim que funciona. É mais fácil, através da gratidão, nós reconhecemos, eu sou mais feliz do que julgava, e ainda bem, porque isso acontece porque eu estou casado, do que andarmos a dizer, casem, vai ser uma maravilha, casem, vai ser uma maravilha. Ironicamente, se calhar esta é das igrejas que coloca mais o dedo na ferida nas coisas difíceis no casamento, mas se repararem que mais estimula as pessoas a casarem-se. E é suposto que isso seja assim, que seja paradoxal. A nossa cultura tem dificuldade em compreender isto porque dissociou o casamento do seu Criador. E, portanto, a nossa cultura tem dificuldade em lidar com o casamento porque acha que o casamento é uma coisa humana e tem dificuldade em o compreender porque nem sequer concebe, muitas vezes, que Deus pura e simplesmente exista. Logo, nós temos uma oportunidade hoje, ao falar da família, para explicar que nós não provamos nada a ninguém por sermos felizes, mas que se somos felizes isso só acontece porque Deus está na nossa vida. Não é por acaso que o final da Bíblia, e vamos só até lá, mesmo para, até para dar aqui algum cunho, e depois terminaremos com a oração, porque já vamos com o tempo muito avançado, mas vamos só até ao final da Bíblia. Queridos irmãos, qual é o final da Bíblia? Qual é o livro do final da Bíblia? Boa. Vamos até ao capítulo final do Apocalipse, capítulo 22. Vou ler só o verso 20 e 21, que não falando explicitamente de casamento, nos ensinam acerca de casamento. Aquele que dá testemunho destas coisas, diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Isto é mais especial até por hoje ser o Domingo de Ramos. O final da história da Bíblia, o final da Bíblia, é uma espera para que o Senhor Jesus venha. Maranata, vem, Senhor Jesus. É uma espera para que o Senhor Jesus venha. E essa vinda do Senhor Jesus é aquilo que vai fazer com que o casamento se concretize. Jesus, o noivo, a igreja, a noiva. A história de toda a humanidade é uma espera consciente que este casamento acabe, para quem acredita na Bíblia. Sabemos que o mundo vai terminar, sabemos que Cristo voltará para a sua igreja, e é uma espera inconsciente para quem não acredita na Bíblia e acha que o mundo não tem nada a ver com estas coisas. Essa expectativa é pelo desfecho do enlace entre Deus e aqueles que amam Deus. E é em função deste futuro que o nosso presente é chamado a ser compreendido. Queridos irmãos, eu quero terminar no Apocalipse de propósito, porque quero que os irmãos compreendam que quando vivem o casamento, são chamados a perceber que o casamento tem tudo a ver com o vosso futuro eterno. Não continuando vós casados na eternidade, o casamento tem tudo a ver com o vosso futuro eterno. Porque o futuro eterno está dependente deste casamento entre Deus e aqueles que o seguem. Deixem-me colocar isto de modo evangelístico. Se ainda não confia em Deus, precisa de confiar em Deus, precisa de confessar que o Senhor Jesus veio, morreu e ressuscitou e que está sentado à direita do Pai, porque isso é reconhecer que Deus enviou o Filho, que Ele tem poder para lhe perdoar os pecados e que pode fazer parte desta noiva que espera pelo noivo. Falámos sobre a família, estamos a falar sobre a salvação, terminamos a falar sobre a salvação. Como cristãos, temos de olhar para os nossos casamentos com uma experiência de esperança. Uma experiência de esperança, que nos dá a certeza que no fim nós não podemos ser os mesmos do começo. Mesmo para aqueles que estão casados há pouco tempo, sentem que já não são as mesmas pessoas que começaram o casamento. Podermos chegar aos últimos passos da nossa vida deste lado da ressurreição, segurando a mão da pessoa a quem nós prometemos que íamos ser fiéis, é a melhor herança que podemos deixar aos nossos filhos. Aqueles que são abençoados por pais que foram fiéis até ao fim, agradeçam a Deus por isso. Sermos filhos de uma experiência de fidelidade é uma bênção que não se compra. Aqueles que têm os seus pais que não são casados, agradeçam a Deus, porque não é pelo facto dos pais estarem separados que não podem compreender a importância da graça de Deus na vida dos vossos pais e de querer almejar para o mesmo tipo de fidelidade que os vossos pais não conseguiram praticar, sem pesarem sobre eles em condenação. E permitam-me fazer esta parte, porque hoje há uma geração nova que, naturalmente, a nível de proporção, há muitos filhos de divórcios, e eu não quero que se sintam isto como ia, nós somos filhos daquilo que a Bíblia não fala. Os jovens que são filhos de divórcios, aliás, ninguém é filho de um divórcio, são filhos de casamentos que foram quebrados, nesta igreja são sempre chamados a dizer: honrem os vossos pais, reconheçam a graça de Deus na vida dos vossos pais, mesmo tendo em conta que eles quebraram o seu voto. Reconheçam, honrem-nos, vivam vocês uma experiência de fidelidade que eles não conseguiram viver. Não os condenem, mas tragam cuidado para eles. Pensem naquilo que fará nós podermos chegarmos ao final dos nossos dias casados com a pessoa a quem prometemos ser fiéis. Não há dinheiro que compre isso. Uma promessa cumprida é uma história que não acaba e é uma possibilidade de felicidade para esta vida, mas para muito mais, para a outra vida também. É uma possibilidade, podemos dizer, de felicidade para sempre, de um sempre que é muito maior do que nós. Muitos de nós, nos 20, 30 anos, o casamento agora sorri para nós de um modo que, se calhar, daqui a 20, 30 anos poderá não sorrir. Mas lembre-se, daqui a 20, 30 anos, se Deus continuar a multiplicar aos milhares a sua misericórdia consigo e estiver vivo com mais milhares de dias de misericórdia de Deus na sua vida, lembre-se que, mesmo que viva momentos que não lhe pareçam os momentos do vigor dos 20 e dos 30 anos, continua debaixo deste projeto de transformação fantástica e graciosa de Deus, que é a família da qual faz parte. E lembre-se que cada vez que tiver a ser fiel, é uma história que não está a acabar consigo. Vai deixar aos seus filhos muito mais do que julga. Muito mais que dinheiro, muito mais que bens, muito mais. Vai-lhes deixar um padrão daquilo que Cristo fez por nós. Foi fiel até ao fim. Que o Senhor nos ajude.